UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora 8 horas 31 minutos e comprometido, é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Bom, para reuniões importantes, ternos. Não se esqueça da gravata. Um bom sapato salva todo o look. Vestido pretinho básico para coquetéis. Aliás, o pretinho básico vai para toda ocasião. Referências étnicas. Comprei num brechó. Qual é o papel da moda na sociedade? Qual é o valor do guarda-roupa nas relações entre as pessoas? Bom, para discutirmos sobre o assunto, nós chamamos o professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do CNPq e também autor do livro A Experiência do Status, a Roupa e a Moda na Trama Social, o professor Alexandre Bergamo. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo ao Noite Ilustrada.
Boa noite.
Bom, professor, qual é o papel da moda nas interações sociais? Ela é realmente importante?
Eu acho que a moda é importante, mas eu acho que a gente precisa lembrar do seguinte. A moda é importante porque a roupa é importante. É, a roupa faz parte do dia a dia. Mesmo aquela pessoa que acha que não liga para a questão da roupa, ela, claro, ela está preocupada em elaborar uma imagem a respeito dela e até o mais descabelado do mundo confere no espelho se o cabelo está descabelado na medida. Então, a roupa, ela faz parte das relações sociais, faz parte das interações, faz parte das coisas mais cotidianas, uma entrevista de emprego, uma visita, um passeio, uma compra. E porque a roupa é importante, a moda acaba sendo importante nesse sentido. Mas é por essa dimensão que a roupa tem, que a roupa expressa uma série de significados.
Bom, e aí, indo nessa linha de pensamento, a gente pensa um pouco no status, né? E o status, ele está necessariamente ligado à roupa e aí também à moda?
Eu acho que está. Eu acho que está de várias formas diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa de uma camada social superior, a roupa é fundamental para demarcar que ela pertence a uma camada social superior. Né? Em outros contextos, às vezes não é importante você usar a roupa como um indicador de um pertencimento de classe. Mas isso pode variar de acordo com as camadas sociais, entendeu? O que é muito importante é o seguinte, a roupa, ela sinaliza sempre um certo pertencimento social. Pode ser de classe, pode ser religioso, pode ser profissional, pode ser intelectual, artístico, mas a roupa sinaliza uma forma de pertencimento. E é por meio da roupa que a pessoa diz para todo mundo qual é o status dela, ou seja, qual a posição que ela ocupa, ou seja, a que grupo ela pertence, a que camada social ela pertence. Então a roupa é fundamental para comunicar qualquer forma de status. Né? É tão fundamental que quando você tem, no Brasil, por exemplo, o caso das emergentes, né, que tem todo um discurso sobre as emergentes, como se elas fossem de mau gosto, no fundo é como se elas ocupassem o lugar errado, como se elas não devessem estar ali. E a roupa delas diz que elas não deveriam estar ali, isso para quem olha de cima a baixo, né, ou seja, as camadas mais altas olhando para as emergentes, e falando com certo desdém delas, assim, do tipo, olha, essa pessoa não deveria estar aqui. Mas isso também pode acontecer em outras camadas sociais, não nas mais altas, entendeu?
Sim.
A roupa é sempre um demarcador de certo e de errado em termos de comportamento. Mais do que certo e errado, se a pessoa está combinando bem a roupa ou não.
Mas, professor, de onde veio essa questão da roupa? Por que ela é tão importante? Por que ela diz tanto sobre quem são as pessoas, né, o modo de vida dessas pessoas? De onde veio isso?
Eu acho que isso foi uma coisa que foi sendo construída gradativamente. E isso tem a ver com todo um processo que produziu elites econômicas, elites políticas e elites culturais. Quer dizer, se a gente for pegar o processo de formação das elites europeias, das elites ocidentais, essas elites, à medida que elas foram construindo lugar para elas, um lugar de elite, elas foram tentando estabelecer mecanismos de diferenciação das outras camadas sociais. E um demarcador de diferenciação muito importante é o comportamento, e a roupa é um demarcador desse comportamento.
Sim.
Quer dizer, olhar a roupa é como você olhar se a pessoa está utilizando a linguagem de forma correta, entendeu? Aliás, a linguagem é outro demarcador importante de comportamento. Se a pessoa utiliza a linguagem da forma como ela deve ser utilizada ou não deve. É, no final das contas, tanto a linguagem quanto a roupa, elas podem excluir pessoas ou podem marcar posições de maior ou de menor status. Mas isso foi sendo construído aos poucos. Quer dizer, hoje você tem elites culturais, elites políticas, elites econômicas diversas, e que, de uma certa maneira, o demarcador, o principal demarcador é a imagem que essas camadas têm para elas mesmas e para outras camadas sociais.
Sim.
O que acontece também é o seguinte, depois que as camadas mais baixas elas foram se diferenciando, elas também buscaram outros mecanismos de diferenciação que passavam pelas roupas e pelos comportamentos, pelo gosto musical, pelo gosto de uma forma em geral. Mas esse processo começa na diferenciação dessas elites.
Bom, mas professor, a importância que a roupa tem na nossa sociedade, você não acha que ela contribui, talvez, na criação de estereótipos equivocados em relação às pessoas?
Eu acho que não só a roupa faz isso, mas o uso da linguagem faz isso. Se você tiver numa sala de aula um professor que ele não fala o português na variante padrão, esse professor vai ser estigmatizado pelos alunos. E, independente da roupa que ele estiver utilizando, acontece o seguinte, como a roupa é algo que é a parte mais visível e às vezes mais visível e mais discutido do que a própria linguagem, é como se a roupa fosse o principal instrumento de demarcação. Mas a roupa é só o instrumento de demarcação, de exclusão mais visível. Entendeu? Tem outros, o comportamento, as pessoas o tempo todo estão olhando para o comportamento uma das outras. Quer dizer, quando você sai na rua, você, qualquer pessoa, sai na rua, e você coloca uma roupa ou não coloca, você se preocupa com o que é que vão pensar de você. É, a roupa, ela marca essa característica, mas ela é só a parte mais visível, entendeu? O comportamento, a maneira como você age, o que você fala ou deixa de falar, tá? Tudo isso demarca uma certa posição social e é capaz de excluir ou de integrar as pessoas. Então, é que a roupa tem essa visibilidade toda.
Sim.
Tá?
Bom, agora são 8 horas e 39 minutos. Nós estamos no programa Noite Ilustrada, conversando ao vivo com o professor, sociólogo e também autor do livro A Experiência do Status, a Roupa e a Moda na Trama Social, o professor Alexandre Bergamo. Bom, professor, agora falando um pouco sobre o seu livro, você, né, faz um estudo a partir do jornalismo de moda produzido no Brasil. Qual é o papel do jornalismo de moda no Brasil e na mídia, né, como um todo?
O jornalismo tem um papel muito significativo, que é o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender que jornalista era esse que escrevia sobre moda. Então, se a gente for pegar quem escrevia sobre moda nos anos 70, início dos anos 80, o jornalismo de moda era um jornalismo extremamente desprestigiado. Claro, por conta do contexto político do Brasil, a parte mais prestigiosa do jornalismo, mais importante, era a política e era a economia. Então, geralmente se dava quem ficava responsável pelo jornalismo de moda era considerado um jornalista menor. sei, mas aos poucos isso foi mudando, porque esses jornalistas, aos poucos tiveram que se afirmar como jornalistas. E de que maneira que eles se afirmavam? O Valve tinha uma posição muito complicada para eles. Primeiro, eles não eram considerados jornalistas pelos próprios jornalistas, porque eles falavam de moda. Segundo, eles não se consideravam da mesma maneira como eles consideravam o leitor comum dos jornais, né, ou das revistas, alguém que necessitava de informação, porque eles tinham informação. Então, isso foi gerando um discurso de moda, né, que é característico dos jornalistas de moda, que é tentar estabelecer uma diferença com o leitor comum ou com o consumidor comum, e ao mesmo tempo tentar estabelecer regras, né, de crítica de moda para que eles pudessem se justificar enquanto profissionais perante os outros profissionais, os outros jornalistas. Isso produziu um discurso, né, de jornalismo de moda que se baseia no, na questão do certo e do errado. Né, que isso foi gradativamente sendo feito nas revistas e nos jornais. O que significa isso? Quer dizer, o jornalista de moda é aquele que hoje estabelece uma posição distintiva. Né? Ele precisava marcar uma posição frente ao leitor comum, ao consumidor comum, mostrando que ele tinha um saber, tá? Tinha informação. E precisava se distinguir dos outros jornalistas, né, da área de política, da área de economia, das outras áreas importantes, mas gerando um discurso que fosse não um discurso sem um modelo específico, sem um padrão para falar sobre moda. E daí, aos poucos, foi sendo gerado esse discurso que segue um padrão muito fixo para estabelecer o que é o uso certo e o que é o uso errado da moda.
Uhum.
Agora, o que você tem? O jornalismo de moda, que ele é o principal árbitro, é quem mais faz a cobrança sobre o que é certo e o que é errado na moda, é o jornalista de moda. Porque esse é o discurso que foi desenvolvido pelo jornalismo de moda.
Bom, e professor, a relação entre as pessoas e a moda, ela sempre passou e ainda passa pelo consumo, principalmente pelo consumo exagerado e pelo incentivo a esse consumo, ou as coisas foram mudando aí ao longo dos tempos?
Não, o consumo exagerado é característica de alguns grupos sociais, algumas camadas. Como a roupa tem um caráter distintivo, não consumir e não consumir em excesso tem esse caráter distintivo.
Uhum.
Entendeu? Então eu não vou comprar roupas todos os meses, mas eu vou comprar quando eu precisar de roupa, e isso, de uma certa forma, estabelece esse caráter distintivo. Então, essa roupa que ela é trocada, um guarda-roupa que é trocado com uma periodicidade diferente de outras camadas sociais, ela tem esse caráter distintivo. Não significa que alguém que compre mais está mais preocupado com a roupa e alguém que compre menos esteja menos preocupado com a roupa. Não, só tem maneiras diferentes de você utilizar a roupa como tendo um caráter distintivo.
Bom, professor, para finalizar nossa conversa, que infelizmente nosso tempo é curto, o seu estudo ele foi feito em São Paulo, né, nos anos 90. Esse papel da moda, ele varia de acordo com as cidades? Por exemplo, aí em Santa Catarina, você observa as mesmas relações que o senhor observou em São Paulo, por exemplo?
Eu acho que sim, até porque, quer dizer, tem variações, né? Mas quando eu estava pesquisando em São Paulo, eu estava preocupado com uma coisa que estava se formando em São Paulo naquele momento, que era uma produção, uma criação consagrada de moda. Era o momento em que estavam se formando, começando a ser feito aqueles grandes desfiles de moda, que agora são comuns em São Paulo, Rio de Janeiro e em outras cidades do país. Então eu acompanhei todo esse processo de criação desses desfiles. Então, outras capitais não têm essa criação consagrada de moda, mas a relação que as pessoas têm com a moda é a mesma relação. E isso a gente precisa prestar atenção. Não dá para falar da moda sem falar da roupa. E quando a gente fala da roupa, não importa se a gente está falando de uma capital ou de uma pequena cidade. Né? Você está falando da relação que a pessoa tem com a roupa. Né? Essa dimensão, a moda, é uma dimensão muito específica. Ela está ligada à criação, ela está ligada à grande indústria, está ligada à informação de moda. Agora, mesmo que você tire toda essa informação de moda, essa indústria de moda, todo mundo, né, escolhe uma roupa. Tá? Ou não escolhe e ainda assim tem uma relação com a roupa, entendeu?
Uhum. Por mais neutros que nós busquemos ser, a gente sempre vai ter, né? Às vezes, claro, a gente fala, ah, não me importo muito com a roupa, mas é o fato de você não se importar, tem toda uma subjetividade, né, por trás disso.
Exatamente isso.
Tá certo, professor. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Obrigado você pelo convite.
Boa noite. Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Para saber mais sobre o assunto, sobre as relações entre moda, entre vestimentas, vida social, status, pode ler o livro do professor Alexandre Bergamo, A Experiência do Status, a Roupa e a Moda na Trama Social, que foi publicado pela editora Unesp.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.